muitas coisas criadas, muitas coisas que Deus criou, Ele criou para que nós pudéssemos gozar delas. Né? Se nós nos remetermos lá ao Jardim do Éden, e até hoje, muitas das coisas criadas foram feitas para que nós pudéssemos usufruir delas. Mas elas passaram, depois da queda do homem, depois do pecado, depois da desobediência do homem, elas passaram a usurpar no coração do homem, a tomar lugar no coração do homem, e o homem passou a querer ser feliz com essas coisas que foram criadas, com as coisas da criação, e não se preocupar com o seu Criador. E na palavra de Deus nós temos algumas verdadeiras necessidades, não falsos desejos, mas verdadeiras necessidades. E o Senhor Jesus coloca uma prioridade. As coisas de Deus existem prioridades. Não são coisas complementares, são coisas prioritárias. Se nós abrirmos no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus aqui se dirigindo aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo, versículo 25: "Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." O Senhor Jesus estava dizendo aqui de algumas prioridades. Ele conhece as necessidades do homem, né? Que é o que as necessidades do homem, nós podemos dizer que é o que? Se vestir, se alimentar e se abrigar, ter uma casa. Mas o que ele diz aqui, a prioridade que ele diz é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a prioridade de Deus. Várias vezes nós ouvimos no capítulo 5: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Podemos trocar por feliz. Feliz é aquele que... Nós não vamos lá ler no capítulo anterior, mas nós vemos que a bem-aventurança não vem das coisas daqui dessa terra. A bem-aventurança começa primeiro com Deus. Primeiro as coisas de Deus. O primeiro lugar nos nossos corações são as coisas de Deus. E nós podemos falar um pouquinho aqui das três prioridades primordiais do homem, como eu já disse. A primeira é se alimentar. Os nossos corpos são mecanismos assim, maravilhosos, que queimam calorias. E essas calorias são repostas, e os nossos corpos, né? Ninguém precisa, quando alguém vai comer aqui, ninguém precisa dar ordem para o corpo para que ele vai fazer com aquilo. Ele já sabe muito bem o que fazer com aquilo. E no Salmo 139, versículo 13 diz: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os nossos corpos, na verdade, hoje a ciência progrediu bastante, a medicina progrediu bastante, mas a ciência não consegue ainda entender o corpo humano por completo. Nossos corpos são mais complexos do que toda a invenção humana. Uma célula, a parte menor do nosso corpo, é mais complexa, podemos dizer assim, do que toda a cidade de São Paulo, com toda a sua rede de transmissão de dados, de telefone, de eletricidade, de internet, de água, esgoto e assim por diante. Uma única célula. Explicar a construção, por exemplo, de um carro, de A a Z, nós podemos até fazer aqui, né? Fazer simplificado. Podemos pensar na extração do mineral, vai para a usina siderúrgica, vai para a laminação, vai para a prensa, vai para a fabricação de peças, para a linha de montagem, e aí sai o carro. Isso não tem segredo nenhum, não é? Isso nós podemos fazer. Mas quando nós podemos explicar o que acontece com o corpo humano? Como é que uma coisa que eu como, como é que um legume, ou uma carne, ou seja lá o que eu como, passa a fazer uma parte integrante desse meu corpo? Como que isso acontece? Nós temos lá os legumes com as suas calorias, com os seus minerais, a gente prepara, cozinha, a gente mastiga, existe o mecanismo da mastigação, que já começa aí a digestão, né? Depois nós temos a deglutição, temos a digestão com diferentes sucos e enzimas, seus diferentes elementos, absorção pelo sangue, e daí por diante não poderemos ir muito além. Como explicar então que uma matéria inerte que eu ingeri no almoço, na janta, no café da manhã, vai fazer parte integrante da minha vida, do meu corpo? Como que eu vou explicar isso? De uma mesma refeição, saem células de propriedades diferentes. Vai para a córnea dos olhos, vai para os músculos, vai para a cartilagem, que é mais flexível, vai para os ossos, que são duros, para os cabelos, que eu não tenho. Como que eu posso explicar? A ciência vai até um certo ponto. São os mistérios da vida. E a vida vem de Deus, que criou todas as coisas. Portanto, uma das necessidades básicas do homem é a alimentação. Sem a reposição, por exemplo, um carro, nós podemos entender que ele anda porque a gente, quando está acabando o combustível, a gente vai lá e renova o tanque, enche o tanque de novo e o carro continua andando. E assim é o nosso corpo. Ele precisa do alimento para subsistência. para poder gerar energia para que ele possa fazer as coisas. A segunda coisa que nós vamos ver é se vestir. Por que que nós nos vestimos? Talvez seja uma história que as pessoas podem pensar, mas por que que eu já nasço, já me coloco roupa, eu tenho que andar todo dia eu tenho que pôr roupa, que história que é essa? Por que que eu tenho que pôr roupa? Essa história começou há milênios atrás. Bom, primeiro, é para que a gente possa se proteger do frio, obviamente. O nosso corpo resiste até uma certa temperatura. E eu tenho que, o quê? Me vestir, né? Para que eu não sinta frio e não venha a morrer. Para que o meu corpo, para que ele possa trabalhar na temperatura correta. Mas a segunda consequência de eu ter que me vestir é para cobrir um ato distante, né, que remonta a milênios, que a Bíblia nos revela que no Éden uma falta, uma desobediência e um pecado inicial foi cometido e precipitou toda a humanidade no pecado, na queda. O sentimento de vergonha que sentiram nossos primeiros parentes após o pecado deles foi comunicado a nós. Porque quando eles desobedeceram a Deus, eles logo viram que estavam nus e sentiram vergonha. Por que que nós não andamos nus? Porque nós nos envergonhamos. E foi o que eles sentiram. Nossos parentes, Adão e Eva, eles cozeram para si folhas de figueira, para que pudesse esconder a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus. Nós, os homens, na verdade, fazem todos os dias a mesma coisa, esse mesmo gesto que foi cometido lá no Jardim do Éden. Isso demonstra um certo parentesco com o Adão e Eva. Um vírus mortal que se chama pecado, né, foi o que pegou Adão e Eva. Em Romanos 5:12 nós vemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Isso então demonstra que nós herdamos dos nossos parentes primeiros esse vírus mortal do pecado, porque a morte entrou no mundo pelo pecado. E eu posso dizer: mas eu não pequei a semelhança de Adão. Que tenho eu a ver com Adão e Eva se eu não pequei a semelhança de Adão e Eva? Mas esse vírus, assim como o vírus da AIDS contamina a criança no ventre da mãe, esse vírus mortal contamina a todo aquele que nasce. Davi diz: minha mãe me concebeu em pecado. Uma criança já nasce com a natureza adâmica. Ela é inocente, mas a natureza do pecado está nela. Então, uma das coisas por que nós nos vestimos começou lá atrás, com Adão e Eva. Mas, na verdade, o homem, ele é mais do que um animal. O animal não tem pudor, o animal não precisa se vestir. O homem é um ser espiritual, capaz de perceber na sua alma os efeitos do pecado. Nós acabamos de cantar esse hino, os efeitos do pecado, como nós já vimos, a morte. Se a gente quiser, se a gente tiver dúvida, É só, como diz, como é pregado aqui, é só a gente passar na Avenida Saudades que nós vamos ver que ali esse vírus mortal levou o que? A sepultura. Um só homem, não, todos os homens. E todos aqui que estão ouvindo a palavra, também um dia vão morrer. Vão morrer porque está ordenado ao homem por causa do pecado de Adão. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem não revestiu somente o seu corpo de folha de figueiras, mas também suas consciências. Adão disse, quando Deus pergunta para ele, o que aconteceu, o que você fez? Ele diz, a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, as folhas não estavam só cobrindo a nudez dele, estava cobrindo a consciência. Porque Adão poderia ter dito, eu comi desobedientemente do fruto que eu não teria que comer. E quando ele pergunta para Eva, Eva diz assim, com a sua consciência coberta também de folha de figueira, a serpente enganou-me e eu comi. Mas como é que eu posso enganar Deus? Como é que o homem pode viver um verdadeiro baile de máscara, como se chama? Viver sempre se mascarando, né? Como é que o homem pode viver num eterno esconde-esconde de Deus? Não tem como. Todas as coisas estão nuas e patentes, a palavra fala, diante daquele a quem devemos de tratar. Não adianta o homem brincar de esconde-esconde, se esconder. Não adianta o homem tentar cobrir a sua consciência do seu pecado, da sua falta, da sua falha, né? Não adianta o homem tentar esquecer que ele está contaminado com aquele vírus, porque um dia desses ele vai se manifestar fortemente e vai levar você à sepultura. E espero que seja só até a sepultura, porque a palavra fala que a alma do homem não morre jamais. Enquanto nós não encontrarmos a pessoa do Senhor Jesus, nós nunca poderemos ser nós mesmos. Só existe uma pessoa que pode preencher todo o vazio do coração do homem. Essa pessoa se chama Senhor Jesus. Aquele que deu a sua vida naquela cruz do Calvário. E a terceira necessidade do homem é o quê? É de se abrigar. O homem quer uma casa, quer um lugar. Desde os tempos antigos, né, o homem sempre viveu em abrigos, cavernas, em tendas, os nômades, os esquimós têm os iglus, os ciganos têm suas tendas, e nós temos as nossas casas modernas. Para um animal, abrigo e comida seriam suficientes. Mas se nós não dermos para o homem essas três coisas, aí nós vamos ver a sua insatisfação. O homem tem essa necessidade. Os bens materiais, o homem se sente preso por ele. Nós estamos todos cercados de bens materiais. Os bens materiais, ter bens materiais, em si só, não é problema. Nós vamos ver mais para frente. Uma pessoa pode ter todas as coisas do mundo e não ser feliz. Por quê? O homem não é só matéria. Se ele fosse só matéria, toda a matéria poderia satisfazer o homem. O homem não é simplesmente um corpo. Ele tem um espírito, algo em seu interior que lhe dá a sensação de haver perdido alguma coisa. Alguma coisa falta no homem, né? Alguma coisa no seu interior falta e ele sente essa necessidade. Por quê? Existe um gosto de infinito dentro de nós. Se nós abrirmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, nós vamos ler o seguinte versículo. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou na mente do homem a ideia da eternidade. A ideia da eternidade nos vai falar o quê? De que tudo que Deus cria é eterno. Se nós formos ler Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ver que Salomão aplicou o seu coração. Ele foi o rei mais sábio dessa terra, ele foi o rei mais rico, a pessoa mais rica que passou aqui por essa terra, foi o rei Salomão. E ele aplicou, ele disse, eu quero fazer tudo aquilo que os meus olhos virem e desejarem. E ele fez isso. E no final a conclusão é que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não é isso que vai satisfazer o homem, o seu corpo, não é a matéria, o seu espírito, a sua alma. Somos espírito, alma e corpo, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 nós vemos: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. O vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do corpo, nós tomamos consciência do mundo material que nos rodeia. Posso pegar, não é? Posso ouvir, posso falar, posso ver, né? Esse mundo material que nos rodeia. Pelo espírito, nós tomamos consciência das coisas espirituais e das coisas que são de Deus. A alma, movemos os nossos sentimentos das coisas materiais e espirituais. A nossa alma, nós temos nossos sentimentos, nós amamos, nós sentimos, nós nos entristecemos, não é? E nós, a nossa alma, na verdade, ela tem que ter um sentimento não só pelas coisas materiais, mas pelas coisas espirituais. Em Lucas existe uma parábola, Lucas capítulo 12, não precisa abrir lá, de um homem que tinha uma fazenda e plantou nessa sua fazenda. E o resultado da colheita seria muito grande. E os celeiros que ele tinha não seria suficiente para conter toda aquela quantidade que ele iria colher. Então, esse homem diz o seguinte: vou fazer uma coisa, vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. A palavra importante é essa: e direi a minha alma. E direi a minha alma. Alma. Palavra é clara. E direi a minha alma. Alma. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, bebe, regala-te. Ele então foi sábio. Que homem sábio! Construiu os maiores celeiros e disse o seguinte: ó, alma minha, você tem muitos bens aqui nessa vida. Agora o que você tem que fazer é descansar, comer, beber e folgar. Mas acontece o seguinte, que o Senhor Jesus diz nessa parábola, que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, Deus ia pedir a alma dele. Deus o chama de insensato e de louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ele havia sido sábio em fazer tudo aquilo, reconstruir tudo e guardar tudo. Mas ele estava pensando na alma dele aqui na terra. E ele foi chamado, Deus chamou a alma dele. Ele foi sábio por um dia, mas ele vai ser chamado de insensato e de louco por toda uma eternidade. Insensato, louco, hoje Deus vai pedir a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? A nossa alma deve se mover nas coisas terrenas e também nas coisas celestiais, nas coisas que são de Deus. No Salmo 103, versículo 1 e 2, diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu posso, a nossa alma então pode se mover nas coisas terrenais, e elas devem se mover também nas coisas celestiais. Esse homem não reconheceu que aquelas coisas, que Deus havia feito chover, que Deus havia feito crescer, que Deus havia dado sabedoria para ele, né? Mas para ele usar, não para ele só, mas para ele usar para Deus, para que ele dispensasse também para Deus o divino favor, para que ele desse a Deus o louvor que cabe a Deus, para que nós reconheçamos também na nossa alma os bens que Deus tem feito para nós. Isso o homem não quer, o homem quer reconhecer somente os bens materiais. Mas nós não somos movidos só por matéria. Nós temos um espírito, como foi falado aqui. Então, fica a pergunta: é prioridade ou é complemento às coisas? Encontrar a verdadeira felicidade ou bem-aventurança é quando o Senhor Jesus diz: buscai primeiro. Ele não diz: buscai também o reino de Deus e toda a sua justiça. Está bem claro que ele diz: buscai primeiro, em primeiro lugar. Não se trata de uma coisa complementar, mas uma coisa prioritária. É essa de buscar primeiro as coisas de Deus. Em Mateus 16, 26, o Senhor Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta vai ser feita aqui para cada um essa noite: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma ou da sua vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro material se ele perder a sua alma? Se você não se voltar para as coisas que são de Deus, as coisas espirituais. O que adianta ganhar o homem ganhar o mundo inteiro? Como Salomão nós vimos, nós temos lá o exemplo na palavra de Deus, Salomão. Ele foi o homem mais rico, ele teve tudo o que ele queria, e achou que aquilo lá era correr atrás do vento, que não trazia, não trouxe a felicidade que ele queria. Por quê? Deus colocou o infinito no coração, na mente do homem. Falta-lhe algo. Falta Cristo para o homem. Falta a pessoa do Senhor Jesus. O maior e mais valioso bem do que todo o ouro do mundo, para Deus, é a alma de cada um aqui. Será que nós damos esse devido valor para Deus? Só que a alma daquele homem rico, daquele fazendeiro insensato e louco, foi solicitada antes que ele tivesse obtido a salvação da sua alma. Ele não havia sido salvo. Por isso que Deus chama ele de louco. Ele não havia o quê? Se voltado para Deus. Em Lucas 16 nós temos uma outra parábola que fala do homem rico que vestia-se de fino linho e de púrpura e vivia regaladamente. E depois ele é apresentado como estando num lugar de desespero e de tormento, onde ele não vai sair dali jamais, onde a sua alma não vai sair dali jamais. Quem quiser ler depois Lucas 16. E qual é o primeiro gesto que aquele homem faz quando ele está no Hades? E o que, que ele faz quando ele está no Hades? Ele ergue os olhos. O que ele fazia por último aqui? Que era erguer os olhos para o céu e ver que existia um Deus que estava por acima de todas as coisas, ele vai fazer no final. E além disso, ele vai querer ser evangelista também no final. Ele vai querer falar das coisas de Deus. Ele vai pedir para que alguém fale das coisas de Deus, para os seus irmãos. Mas aí já é tarde. Então o homem, se for chamado a sua alma, você está sem Cristo, se você não creu no Senhor Jesus ainda como seu Salvador, a sua alma estará perdida para sempre. Quando o Sermão da Montanha foi falado, não existia aposentadoria, não existia seguro, plano médico, poupança, aplicação financeira. E Jesus também jamais pregou o desemprego profissional. Ninguém tinha que trabalhar porque nada ia cair do céu. Não é isso que ele estava falando. Em 2 Tessalonicenses 3:10, nós lemos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Deus só quer que cada coisa seja tratada na sua ordem de importância. Deus em primeiro lugar na vida do homem. Deus tem que ter prioridade. Ele quer ter prioridade no coração do homem. Ele não quer 10% do homem. Ele quer 100% do homem. Provérbios diz: dá-me, filho meu, o teu coração. E quão duro para nós é nós nos despojarmos de nós mesmos e colocarmos na mão de Deus as nossas vidas. Saber que nas mãos dele a nossa vida está segura. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz: Cristo é antes de todas as coisas, e em Cristo subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele, o Senhor Jesus, Deus deixou o Senhor Jesus para que ele tivesse preeminência, para que fosse o primeiro em todas as coisas, tanto que foi o primeiro que ressuscitou de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. E essa preeminência vale também para as suas vidas, para as nossas vidas, para que em tudo da nossa vida ele tenha a preeminência. O Senhor Jesus não só ensinava aqui, ele não era um filósofo, ele demonstrava em atos o que ele ensinava. Deus enviou um Salvador ao mundo porque o homem não podia salvar-se a si mesmo. Não havia como, não havia outra solução dada. Por isso que Cristo veio ao mundo. Em Hebreus 10, versículos 7 e 9 diz: então eu disse, eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Por obediência a essa vontade de Deus, ele deixou o céu, Senhor Jesus, e nasceu, sendo o Rei dos Reis, como fala a palavra, e Senhor dos senhores, ele não nasceu num palácio, mas nasceu num estábulo, num coxo, onde o gado come, chamado uma manjedoura, né? É o coxo. E em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, nos diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Quando ele tinha 12 anos, seus pais o procuraram no templo e não conseguiam encontrá-lo. E quando o encontraram, disseram para ele assim, para Jesus, quando ele tinha 12 anos: por que você nos deixa assim, tão preocupados? Eis que teu pai e eu, e a mãe Maria, nós te procurávamos. Jesus respondeu-lhes: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai, ou tratar dos assuntos de meu pai? Desde o primeiro dia da sua vida, Deus tinha a primazia. Como foi orado ali atrás hoje, esse homem viveu em perfeita obediência em todas as coisas. E quando a cruz lhe é ofertada, Isaías 53 nos diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O valor da sua alma era tão grande para Deus, que foi oferecida a cruz, ele tinha que passar pela cruz, ele tinha que dar a sua vida ali, em nosso favor, ele tinha que morrer ali, ele tinha que levar os nossos pecados, ele tinha que pagar o preço de sangue. E foi isso que ele fez. E como o salário do pecado é a morte, que está escrito em Romanos 6, 23, Cristo morreu, mas não pelos próprios pecados dele. Ele não tinha nenhum, portanto, ele não deveria morrer. Se o salário do pecado é a morte e ele não tinha nenhum, como que ele iria morrer? Mas ele morreu pelos meus e pelos vossos pecados também. Ali na cruz, então, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, mas pelo dele não. Ele substituiu o pecador ali naquela cruz. Se você quer ver o verdadeiro valor desse mundo, olhe para a cruz de Cristo. Quando a gente fala cruz de Cristo, é quando ali que Cristo deu a sua vida, sobre a cruz, não é? Uma morte horrível. A coisa mais cara do mundo é você, é a sua alma para Deus. Por isso Deus deu tudo o que tinha de mais precioso. Agora vamos fazer uma inversão aqui rápida e vamos ver as necessidades da alma. A sua alma também precisa, só que nós vamos inverter a ordem. Ela precisa se abrigar, ela precisa se vestir e ela precisa se alimentar. Sua alma tem como prioridade se abrigar. Em Hebreus 10, 31 nos diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Hebreus 10, 30: pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, Paulo diz aos atenienses: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo o lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A mim pertence a vingança, Senhor. Deus diz: eu vou me vingar. E ai de mim se eu comparecer diante do julgamento de Deus. Nossa alma precisa de abrigo para comparecer diante do julgamento de Deus, porque nós não podemos fazer frente a Ele. O que nos restará é condenação e perdição. Nós podemos pensar de Noé. O único lugar de abrigo para Noé, quando houve o dilúvio, era a arca. Não havia outro lugar de abrigo. E não existe outro lugar de abrigo para a alma do homem a não ser a cruz de Cristo. Ou o Cristo da cruz, como você quer falar, porque não é a cruz de madeira que te salva, é o Cristo da cruz que te salva. Então nós vemos que o lugar de abrigo é a cruz. Quando cai quando dá uma tempestade, cai um raio, dá aquele trovão, muitas pessoas ficam assustadas, muitas pessoas até se escondem, né? Nós precisamos, eles querem procurar, quando dá uma tempestade, nós precisamos procurar um abrigo. E quando der a tempestade de Deus, quando nós tivermos que comparecer diante do trono do julgamento, que a palavra fala de muitas águas, a voz de Deus como de trovão, né? O que nós vamos fazer? Aonde é que nós vamos nos abrigar se nós não tivermos nos abrigado na cruz de Cristo? Como será diante de Deus? Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e 17, diz: e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira dele. E quem poderá subsistir? Os homens se esconderão, de medo do juízo daquele grande dia, nas cavernas, e dirão: monte, caí sobre nós, para que nós possamos nos esconder da face daquele, do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro, de Cristo. Então, o único abrigo é a cruz. Na hora nona, bradou Jesus, em Mateus 27, 46, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus jamais havia desamparado um homem justo, e na cruz ele teve que desamparar Jesus. Por quê? Por causa dos nossos pecados, que estavam sendo julgados ali naquela cruz. E ele pronunciou essas palavras para que nós não tivéssemos que jamais pronunciá-las no lago de fogo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me lançaste aqui nesse lugar de tormento? Claro que o Senhor Jesus foi desamparado porque Deus não podia olhar para o pecado. Deus virou o rosto para ele e fez cair ali nele o raio do juízo. Ele foi o nosso para-raio. Uma casa, ela está bem guardada quando ela tem um bom para-raio. E o raio que Deus fez cair sobre Cristo, que era para ter caído sobre nós, caiu na cruz de Cristo como um para-raio que nos livrou, salvou-nos, mas Cristo morreu. Então a cruz é o nosso para-raio, é o nosso lugar de abrigo, né? No mundo não existe nenhum outro lugar de abrigo a não ser a cruz de Cristo. A nossa alma precisa se vestir também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz: pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se é que estamos vestidos, não formos achados nus. Como nos apresentaremos diante de Deus? Quando nós vamos para alguma cerimônia, alguma pessoa importante, nós nos vestimos o melhor possível. Quando eu me apresentar diante de Deus, eu vou estar me apresentando com a minha própria vida? Eu vou estar me apresentando com as minhas boas obras? O que eu fiz de melhor? Os meus esforços, as minhas generosidades, as minhas gentilezas, as minhas orações, a minha religião, que eu fiz tudo certinho que a minha religião mandava, enfim, vou me apresentar diante de Deus com o melhor da minha vida? Isso não vale nada para Deus. Nada do que o homem fez aqui vale para Deus. E em Isaías 64:6 diz: pois todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. As nossas justiças, tudo aquilo que eu falei, as nossas boas obras, o que eu fiz de melhor, os meus esforços, minhas generosidades, minha gentileza, oração, religião, são trapos de imundícia diante da justiça que Deus apresentou em Cristo, quando Cristo morreu ali na cruz. Quem já viu os prisioneiros que se vestem iguais, com toda aquela roupa rajada? Todos os prisioneiros são iguais, com aquela bola nos pés, parece muito nos filmes americanos, né? Todo homem está com aquela vestimenta. Todo homem se parecem iguais diante de Deus. Presos. Se nós não nos revestirmos de Cristo, nós vamos aparecer como um prisioneiro. O homem são todos iguais diante de Deus. Porque não há diferença, todos pecaram. E eu estou lá prisioneiro dos meus pecados, das minhas vontades, prisioneiro do álcool, prisioneiro do fumo, da prostituição, prisioneiro de tantas outras coisas que o homem é, né? Então, a nossa vestimenta dos homens que não têm o Senhor Jesus como Salvador são todas iguais. Não tem diferença, são como de prisioneiros. Na história do filho pródigo, o filho pródigo aparece diante do pai. Ele gastou tudo o que tinha, em Lucas 15 isso. Ele gastou tudo o que ele tinha. Tudo o que o pai tinha dado a parte da herança para ele. E ele volta para o pai. Ele volta em farrapos, barbudo, cabeludo, cheirando a porcos. E o pai o recebe fora da sua casa. E diz assim: trazei para fora o melhor vestido. E vestiu. Então, o melhor vestido é quem tem é Deus. E nós devemos notar que ele foi vestido não quando ele estava dentro da casa do pai, mas quando ele estava fora da casa do pai. Deus, o pai disse: trazei para fora. Em muitas versões da Bíblia fala isso: trazei para fora o melhor vestido. Veste ele aqui fora, põe a sandália, põe o anel na mão dele, porque ninguém de nós vai poder ser vestido lá no céu. Ninguém de nós vai poder ser vestido um minuto após a nossa morte. Não existe uma linha na palavra de Deus que fala sobre isso. Então, o filho pródigo, ele é vestido antes de entrar no céu, na casa do pai. E nós vamos obter paz, salvação, felicidade aqui nesse mundo antes de nós morrermos. A nossa salvação é conseguida aqui, em vida, para que nós possamos entrar na casa do Pai. Existe uma outra passagem que diz que um homem entrou às bodas e não estava vestido conforme a festa. Ele foi atado e amarrado e lançado nas trevas exteriores. O homem que não se converter aqui nesse mundo, não crer no Senhor Jesus, nesse homem ressurreto, que Deus marcou um dia em que há de julgar o mundo, ele vai padecer eternamente no lago de fogo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos vestidos com a sua justiça, com a justiça de Cristo, não com a nossa, porque as nossas justiças são como trapos de imundície. Isaías 64:6. E não serve para nada, não acrescenta nada na nossa salvação diante de Deus. E por finalmente, não podemos esquecer que o sangue de Cristo é que purifica o pecador. O sangue de Cristo é que branqueia as nossas vestes, né? Nós temos lá em Apocalipse, aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Deus nos torna o pecador puro e branco, como as suas próprias exigências. E nós vamos ser branco como o grande trono branco, aqueles que creem no Senhor Jesus. É um trono de justiça. Por isso que ele é branco. E as nossas vestes, daqueles que creem, vão ser brancas, como o trono branco. Todas as demandas de Deus, eu já estou vestido com as justiças que vêm de Deus. Mas aquele que comparecer diante do trono com a sua própria justiça, negro, só resta juízo. E nós temos, por final, para terminar rapidamente, a necessidade da nossa alma é de se alimentar. Se nós seguimos o Senhor Jesus, nós temos que nos alimentar. E o Senhor Jesus diz em João 6, 35 e 48, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus não é um regime, não é um código, alguma coisa extraordinária, não é uma transubstancialização que vira pão. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, a nossa alma se alimenta de Cristo vivo. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é individual, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É isso que Cristo quer fazer, ele quer entrar, ele quer que nós ceiemos com ele, que nós comamos com ele, que nós nos alimentemos dele. Quando um noivo e uma noiva, quando eles se amam, será que a noiva ficaria satisfeita se o noivo dissesse assim, olha bem, eu vou deixar aqui com você esse porta-retrato com a minha foto. Eu vou deixar com você aqui o meu passaporte. Eu vou deixar com você aqui o meu lenço. Eu vou deixar aqui com você o meu perfume. Eu vou deixar com você aqui todas as cartinhas, ó, que eu escrevi que eu te amava. Quando você sentir saudade, você vê tudo isso daí e vai satisfazer seu amor, a sua saudade. Será que isso bastaria para a noiva? De forma nenhuma, a noiva não quer as coisas do noivo. A noiva quer o noivo. E se Cristo viesse nos trazer coisas, que pequeno salvador ele seria. Ele não vem aqui trazer e fala assim, olha, eu vim trazer algumas coisas para você que você precisa aqui, você se nutre dela, aí você seja feliz por 15 dias, e daqui a 15 dias eu vou voltar e vou aumentar a dose aí para que você continue sendo feliz. Não, é uma felicidade eterna, é uma permanência eterna. Cristo é o nosso alimento eterno. E nós nos satisfazemos, o quê? Não com coisas, nós satisfazemos com a própria pessoa do Senhor Jesus, que nós falamos aqui hoje. Que nós queremos que todos provem esse pão da vida. Todos se abriguem na cruz, a coisa começa na cruz. O caminho do crente começa na cruz. O abrigo primeiro, depois a justiça de Deus, depois o alimento de Deus para a nossa alma. É disso que Deus quer, que todo homem seja salvo e que todo homem tenha essa felicidade que estava escrito lá, que nós vemos o Sermão da Montanha, que é o próprio Cristo. Sem Cristo não existe felicidade. Creia, pois, no Senhor Jesus e será salvo. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos pelas tuas verdades apresentadas na tua palavra. Obrigado porque nós podemos saber hoje que estamos livres desse juízo eterno, porque o que era para nós recebermos, Cristo recebeu naquela cruz por nós. O nosso para-raio, o que nos livrou da tua ira, o Pai, o livrou da ira, e ali nós sabemos que toda o problema do pecado foi tratado de uma vez por todas. Obrigado, Senhor Jesus, por ter se dado em obediência a si mesmo naquela cruz por nós. Te agradecemos por esse privilégio de podermos agora nos abrigar e nos vestirmos da tua justiça, que vem das tuas mãos, não as nossas próprias, e podermos nos alimentar aqui enquanto nesse mundo, enquanto caminhamos para a glória. Pedimos por cada alma aqui, se alguém ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, que possa fazê-lo ainda hoje, enquanto tem a vida em si. Te agradecemos, Pai, e pedimos essas coisas no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.